Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos ao podcast Rico Assunção. Hoje é o único dia 3 de outubro de 2020 nas nossas vidas, então aproveite. A historinha hoje é uma volta ao tempo, não muito longe daqui, há 3 anos atrás, um pouquinho mais de 3 anos, lá para o início do verão aqui na Europa, né? Meados de junho de 2017, lá na região de Biarritz, no País Baixo da França. E a época que eu era trainee da Quicksilver, né, da empresa Quicksilver. A sede da Quicksilver chama Napali, que é o nome de uma ilha havaiana, que também era o nome do edifício, né, que servia de sede da Quicksilver, lá na cidade de Saint-Jean-de-Luz, no sudoeste da França. E a Napali, ela era bem decorada, né, com pranchas de surf, snowboard na parede, no teto, enfim. O prédio era todo feito de madeira, praticamente escondido assim numa floresta de pinheiros, né? O arquiteto que projetou o prédio, ele acabou recebendo um prêmio na época, né? Já data um pouco esse edifício, mas o arquiteto ganhou um prêmio de melhor edifício da Europa por ele. E ele foi projetado para criar realmente um ambiente que remeta o que simboliza o Quicksilver, né? Oficialmente, a sede da Quicksilver fica lá em Huntington Beach, na Califórnia, que é a capital do surf mundial, né? Mas na prática, o sudeste da França é o centro mundial de decisões da empresa. O CEO está baseado ali, o CFO também, ambos franceses. Dois dos três maiores executivos de marca também estão baseados ali. Um holandês que se ocupa da marca Quicksilver, uma francesa da Roxy. E lá na Califórnia fica a sede da menor entre as três marcas que é mais presente nos Estados Unidos, até que faz sentido, por isso que fica lá, que é a DC Shoes, né? E naquele momento, a Quicksilver está passando por uma reestruturação e as coisas começavam a voltar aos eixos, né? As operações na Europa sempre foram rentáveis, foram bem, mas nos Estados Unidos, a Quicksilver tinha acabado de sair de uma recuperação judicial, né, que eles chamam de Chapter 11. Então era uma vida nova para a Quicksilver, que naquele ano, assim, um pouco depois de eu ter entrado na empresa, ela acabou se chamando, mudando o nome para Board Riders, né? A ideia era transformá-la numa empresa tipo de board sports, né? O francês o pessoal só chama de sport d'église. Eu não sei por que em português a gente não tem uma palavra certa para isso, mas seria uma espécie de, sei lá, um esporte de esporte prancha, de uma certa maneira. E era isso. Então a Quicksilver se concentraria no surf masculino, né? A Roxy no surf feminino e a DC skate. Isso já era mais ou menos o caso, mas cada vez mais segregando, né? Cada vez mais. A DC também estava pegando mais no snowboard, porque a Quicksilver e a Roxy também faziam esqui no snowboard, mas tinha uma espécie de canibalização ali. E aí o snowboard ficaria mais para o lado da DC e Quicksilver e Roxy mais para o surf. A Quicksilver era a maior marca das três, né? Nenhuma surpresa, até por isso o nome da empresa. A Roxy era menor, mas ela era mais arrumadinha de todas, mais organizada. E a DC era uma bagunça, uma zona completa. Os Estados Unidos correspondiam tipo um terço das operações. Acho que não chega a chocar ninguém, né? Porque é o país que catapultou a marca para o resto do mundo, enfim, uma economia gigantesca. E a segunda região com maior número de vendas era a França, né? 12% do total. E aí, seguida pela Austrália. A Austrália tinha 7%. E esses três países eram a base estrutural da Board Riders, né? As capitais das operações: a América, né? Os Estados Unidos, a Europa, a França, e a Ásia e o Pacífico, que é a capital da Austrália. E esses países têm muita coisa em comum, né? São economias fortes, com praias com boas ondas e altas montanhas de neve, né? E eu estava lá no meu contrato de trainee de 6 meses, né, que era um requisito para minha conclusão do MBA que eu estava cursando em Bordeaux. E tudo isso para mim parecia um sonho, parecia que eu estava vivendo realmente uma coisa de outro mundo, né? Trabalhar na Quicksilver, a qualidade de vida no País Baixo francês, tudo isso era inimaginável, né? O trabalho ficava tipo 5 minutos de carro da minha casa. Isso para quem morava no Recreio e trabalhava na Zona Sul, cara, uma baita mudança. A jornada de trabalho é de 9h30 da manhã até as 6 da tarde, e uma semana de trabalho de 35 horas, né? Porque 1h30 era intervalo para almoço. Então, nessa 1h30, todo mundo reservava um tempo para praticar algum tipo de esporte, mas todo mundo mesmo. Algumas pessoas iam correr, tinha uma pista de corrida na região. Outras nadavam, porque isso é até comum aqui na Europa, né? Tem bastante piscina pública, e lá tinha uma não muito longe de lá. Algumas andavam de skate, tinha uma pista de skate bem em frente à sede da Quicksilver. Outras jogavam futebol, também tinha uma quadrinha de grama sintética dentro da empresa. E se as ondas estivessem boas, a maioria da galera pegava suas pranchas e simplesmente atravessava a rua para surfar em Laftenia, né? Que é uma praia com uma das melhores ondas da região, que fica bem em frente à sede da empresa. E aí, nesse dia específico, Teve uma festa à noite para apresentar a nova coleção, lá em junho de 2017. Os modelos desfilavam lá dentro da Gorra, que era um grande salão central que ligava os diversos prédios, né, na sede. Tinha um telão, né, dentro do Agorá, que estava passando ao vivo o campeonato de surf lá em Fiji, né, onde o Matt Wilkerson e o Conor O'Leary estavam cara a cara em uma das melhores ondas do planeta. Né. E eu estava, eu lembro bem, né, eu estava lá fora uma noite, assim, noite quente de junho, né, o sudoeste, o sul da França é mais quente do que o norte, né, não tem nada a ver a temperatura, o clima com Paris. Lá era mais quentinho, né, bem mais quentinho. Então, eu estava lá fora, pô, clima excelente, o cara. Passarinho cantando, essas coisas de final de primavera, início de verão, coisa. Era ainda oficialmente, vamos dizer, primavera, mas o verão já estava chegando. E o Tom Curran estava do lado da filha dele cantando, tocando surf music no violão. E, assim, para quem não lembra, o Curran é um americano, né, tricampeão mundial, uma espécie de Kelly Slater, né, dos anos 80, início dos anos 90. Que ele escolheu morar ali no sudeste da França. Ele morava em Hossegor, tipo meia hora ali de Biarritz. E Hossegor é onde acontece todos os anos a etapa francesa do WSL, são as melhores ondas da França. E eu tenho todos os detalhes daquela noite bem fresco na minha memória, né? Desde o cheiro das flores que eu estava contando aqui, enquanto a primavera, até o som da música que o Curran estava tocando. E especialmente o gosto da caipirinha que eu estava bebendo, né? Eu lembro daquela sensação, né, que eu tive aquela noite. De ter pensado, cara, consegui, porra, consegui. Né? O que eu poderia ter de melhor do que tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida? É claro que a caipirinha ajudou bastante, né, esse tipo de pensamento. Inclusive, minha chefe vinha de tempo em tempo dar uma checada para ver se tudo estava sob controle comigo. Porque, claro, né, afinal de contas, a última coisa que você quer é que seu trainee pague mico na frente de todo mundo na festa da empresa. Mas enquanto eu estava lá torcendo o copo para ver se saía mais caipirinha, um pensamento me atingiu ali pela primeira vez. Tá bom, tudo ótimo, mas e agora? Qual é o próximo passo? E a vida, enfim, não tinha acabado, né? Eu estava dentro de mim, muito feliz, mas ao mesmo tempo com a necessidade de realizar algo maior, né? Qual o próximo passo, né? Eu encontrei a experiência de vida que eu estava buscando e agora. E agora? E agora o quê? What's next? E eu não tinha uma resposta clara para esse e agora. Então eu fiquei confuso, né? Porque honestamente, o que há de errado em morar perto de belas praias, ter tempo para surfar, ter certeza que nada vai acontecer de errado, né, com seus filhos, porque ali é uma região muito calma, muito tranquila. Não tinha nada de errado nisso. Mas nas semanas que se seguiram, esse pensamento foi ficando cada vez mais profundo. Assim, só para contextualizar um momento, né, naquele momento da minha vida, eu, a minha esposa Alice e a nossa filha mais velha Ana, a gente se mudou para a França menos de um ano antes daquilo ali, né? Lá, estou falando de junho de 2017, a gente tinha se mudado entre agosto e setembro de 2016. E aí, quando a gente chegou na França para o meu MBA, Alice descobriu que estava grávida. Uau! E a gente estava morando numa cidade maneira, né, que era Bordeaux, bem casual, bem bonita, ao mesmo tempo chique. Que é onde ficam os melhores vinhos do mundo e tal. E eu estava assim, muito focado nos meus estudos, mas mesmo assim eu tinha tempo para ficar junto com a família. É algo que a gente nunca tinha tido antes da gente se mudar. E esse período foi uma espécie de virada de jogo na minha vida. Nossos planos originais eram voltar para o Brasil quando terminasse meu MBA, mas a gente não queria. A gente decidiu que não queria bem cedo até. A gente estava gostando da nossa vida ali na França, a gente decidiu tentar e dar uma chance, né? Foi um momento de profunda reflexão para mim, certamente para Alice também, né? Foi uma grande mudança. Eu precisava decidir o que eu queria para minha vida, né? Para ter certeza que a decisão que a gente ia tomar estaria na decisão certa, tanto eu quanto a Alice, né? O que a gente queria para nossa vida. E essa foi a primeira vez que eu senti a necessidade real de planejar a minha vida dali para frente, a vida como um todo, né? Porque eu estava acostumado a planejar, sei lá, financeiramente, com planejamento financeiro. Só que uma coisa liga a outra naturalmente. Para planejar sua vida financeira, você tem que planejar todo o entorno, né? Para saber o quanto que você vai ganhar, você tem que imaginar onde você vai estar trabalhando, para prever o quanto serão os seus gastos, você tem que visualizar seu estilo de vida, né? Para tudo isso, você tem que pensar na cidade onde você vai morar, o país, a casa que você vai morar, seus hobbies, tudo isso vai junto, é um combo, né? E eu não tinha isso muito claro desde o início, não. Durante muito tempo, só o que eu queria era planejar minhas finanças, sem saber que, por consequência, estava também aprendendo a planejar minha vida. Eu comecei como estagiário de controladoria lá em 2007, né, 10 anos antes daquilo ali da história que eu estou contando, uma empresa de seguros. E eu lembro que logo assim, de cara, eu pensei, comecei a controlar orçamento realizado, etc. Eu pensei, cara, de repente essa história de planejamento financeiro pode servir na minha vida também. Pô, se serve na vida da empresa, serve para a empresa. A ponto de eles investirem tão alto para manter todo o departamento, gente que chega todo dia na empresa para fazer só isso, né? Só olhar os números, orçamento realizado, etc. E planejar, e planejar, e planejar. Por que isso não poderia servir na minha vida? É claro que isso é importante, né? No início, o orçamento que eu fazia era só para um mês, né? Todo mês eu fazia um orçamento novo, aquele mês só. Depois eu aumentei para 3 meses, aí fiquei até mais tempo lá nos 3 meses. Foi só lá em 2011, que eu lembro, na época que eu estava morando em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, que eu parei para realmente pensar um ano. Olha, aí eu fiz um orçamento para o ano inteiro e deu certo, né? Tudo deu certo. E antes da gente ir para a França, né, eu junto com a Alice, a gente criou um planejamento financeiro bem detalhado de quanto que a gente ia gastar por mês durante o período do MBA, né? Quanto que a gente podia pagar de aluguel, sei lá, quanto que a gente ia gastar de mercado, tudo, 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 absolutamente tudo. Tudo saiu como planejado. Quer dizer, estava tudo sob controle, né? E aquilo tudo eu acho que tinha um ar de mágica na minha cabeça, né? Era um recado claro, né? Que era de quem sabe onde quer ir, chega ao destino. Basta desenhar o trajeto e seguir passo a passo na boa direção, né? Então era isso que eu tentava passar naquela época no, nos artigos que eu escrevia sobre planejamento financeiro no meu blog, né? O enriquecer.com. E foi assim que eu descobri que a maior parte dos problemas financeiros das pessoas tem muito a ver com o planejamento em si. Porque é difícil fazer as pessoas planejarem, porque muitas delas não conseguem ver o objetivo prático daquilo ali. Porque para algumas pessoas a vida é resultado de uma grande combinação entre sorte e acaso, apenas. E nesse caso, planejar seria tipo uma espécie de adivinhar como vai ser sua vida lá na frente, sendo que diversos fatores externos não estão nas suas mãos, né? E não é que essas pessoas estejam erradas, porque eu particularmente acredito que, independente de como você interpreta, sei lá, o fato de o quanto que a sua vida depende de você, das suas decisões, você sempre vai estar certo. Porque se você acha que seu papel é de mero coadjuvante na vida, você vai estar certo. Se você acha que, apesar de tudo, sua vida depende de você mais do que qualquer outra pessoa, você também vai estar certo, né? Porque é claro que, em última instância, ninguém vai negar que existe uma importância, um papel que a gente tem na nossa própria vida. E também ninguém vai negar que existem fatores externos. Mas o peso que você dá a cada um desses dois itens simplesmente muda toda a história. E eu acho que uma analogia boa para a vida pode ser como se você estivesse, tipo, boiando no alto mar, né, à deriva. E em volta você vê, tem litoral, diversas praias diferentes, e tem o mar, suas correntes e tem você. Se você acha que nada daquilo está no seu controle, você vai continuar só boiando, torcendo para que um dia a maré sozinha, por sorte, leve a algum lugar. E é isso que inconscientemente muita gente decide fazer na vida delas. É a forma como eles encaram a vida. Uma outra opção podia ser de dizer: cara, espera aí, acho que tem alguma coisa que eu posso fazer nisso tudo. E se eu começar a nadar até chegar numa daquelas praias ali? Talvez seja uma boa opção, né? A maré ainda vai ter um papel importante nisso tudo, mas suas chances de chegar no litoral vão aumentar consideravelmente. Isso é claro. É uma ideia muito mais eficaz. Mas aí você vai encarar algumas armadilhas no caminho, né? Armadilhas que todo bom planejador encara quando tem um plano. O primeiro é o de potencializar suas chances, ou seja, contar o mínimo com a sorte possível, ou se defender o máximo possível da falta de sorte, né? E isso, em outras palavras, assim, eu acho que a gente pode não nadar contra a maré, a seu favor, né? Buscar sempre estar no lugar certo. E toda essa discussão sobre produtividade é isso, né? Como é que você faz para potencializar seus esforços de modo que o menor nível de energia gasto possa te proporcionar os melhores resultados? Porque a gente tem um nível limitado de energia. E dentro do mar, isso também é claro. E na nossa vida, idem, porque você só consegue focar em uma coisa de cada vez. Às vezes você não vai ter escolha, né? Se a maré nunca for favorável, você não tem opção, você vai contra a maré mesmo. Mas um outro problema é, você vai nadar em qual direção? E esse é um grande problema, né? Esse é um problema comum na vida, porque na maior parte dos casos você decide chegar a uma praia específica de cara. Aí você começa a nadar, 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 e aí em um determinado momento você começa a ficar mais difícil, a maré vira, agora parece estar contra você, como estava antes, aí você olha em volta. E agora parece que seu plano deu certo, né? Que as outras praias talvez tivessem sido opções melhores. Então você decide voltar tudo e recomeçar do início. O processo recomeça, você escolhe uma nova direção, e no início parece tudo bem, até que as condições mudam de novo. E o resultado disso tudo não é bonito, porque você nada, 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 e a sensação de que você nunca vai sair do lugar. Você está confuso, e agora você corre um sério risco de desistir e decidir simplesmente voltar a boiar. Porque sem um objetivo claro, a gente fica à deriva. O Sêneca dizia que se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Eu acho que o Sêneca também via a vida como esse oceano. Agora, voltando àqueles dias lá de Biarritz, né, o meu baque do cara, e agora? Foi muito causado exatamente por eu entender, né, já naquele momento, que planos bem executados se realizam, né? E aí vem o peso da responsabilidade junto com isso, né? Porque qual é o meu plano agora? Se eu tenho toda essa responsabilidade sobre a minha vida, cara, é um peso, tá? E aí depende da sua decisão, da sua escolha. Então eu queria fazer um plano de vida, né? Não seria o que eu queria fazer na vida, mas o que eu decidiria fazer, porque nem sempre são a mesma coisa. Então, durante 2 semanas eu não conseguia parar de pensar nisso. Por onde começar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou estruturar etapa a etapa? Será que começo, pô, tive ideia, sei lá, planejo uma semana, depois planejo um mês, depois planejo um ano, e as coisas vão se encaixando. Só que não, né? O objetivo do plano é exatamente fugir disso, né? Não planejar a vida de uma semana, um mês, um ano para a vida. Mas exatamente o contrário, né? Planejar a vida e depois quebrar esse planejamento de vida. O que que eu quero fazer? Sei lá, quando eu tiver lá meus 80, 90 anos, olhar para trás e dizer, cara, o que eu fiz da vida e ter o orgulho das coisas que eu fiz, né? E o que que eu precisaria fazer nos próximos, sei lá, 20 anos para chegar lá? Que eu depois dos próximos 20, eu teria que quebrar nos primeiros 10, nos primeiros 5, depois um mês, né? E depois, enfim, uma semana. E é de trás para frente o que faz sentido construir esse plano. E além disso, algumas coisas eram exclusivas, né? Então eu tinha que escolher um caminho desde já, né? Você não consegue morar, né, de novo em Biarritz e em Paris ao mesmo tempo, né? No Rio de Janeiro, enfim. E mais, como é que eu ia saber que eu estava indo na boa direção? Então, ó, um dia eu estava tomando cerveja depois do trabalho num quiosque, em frente a uma praia que se chama Senits, né? E eu estava pensando nessas coisas todas, eu estava sozinho. Então eu olhei para uma marca de queimadura de tomada que eu tenho no meu dedo, né? Indicador da mão direita, dos dois lados do meu dedo, né? Quando eu tinha 2 anos, fiei o dedo na tomada, levei um choque, acho que por isso que eu fiquei meio maluco assim. E eu tenho uma cicatriz nesse dedo, né? Duas cicatrizes, né? Nesse dedo. Então eu olhei para ele e pensei, cara, não é que a gente seja incapaz de prever o futuro, é que existe um limite, né, na nossa capacidade. A gente é capaz de prever o futuro, a questão é que tem muita coisa que a gente não conhece. Mas cada dia que passa a gente conhece um pouquinho mais do que a gente conhecia um dia antes, né? É possível prever as coisas, né? Hoje em dia, por exemplo, já aprendi que se eu enfiar o dedo na tomada, eu consigo prever o futuro. Olha que coisa brilhante. E eu sei que eu vou levar um choque se enfiar. Aos 10 anos de idade eu não sabia disso. Então acho que olhar para trás pode ser uma excelente maneira de começar a projetar o futuro. A gente é diferente. E eu acho que também a gente aprende muito sobre a gente mesmo, né? Quando a gente olha para trás. E aí teve um final de semana que eu não ia voltar para o Bordeaux, foi exatamente mais ou menos nessa época. Eu ia visitar um amigo meu, cara, uma figuraça, diga-se de passagem, que é o João, e estava morando ali perto, né? Ele estava também morando nos Países Baixos, mas do lado espanhol. Mas não era muito longe dali, não, né? Ele morava em Bilbao e eu estava em Biarritz, mais ou menos uma hora e meia, 2 horas de carro. Então eu passei todos esses dias, inclusive o final de semana que a gente passou junto, o trajeto Biarritz-Bilbao, Bilbao-Biarritz, uma espécie de volta ao tempo, né? Pensando todas as minhas decisões de vida desde novo. Se eu realmente pudesse voltar no tempo, o que que eu faria diferente? E não é uma espécie de jogo de arrependimento, não, porque isso é outra coisa, né? Arrependimento tem a ver com decisões erradas tomadas na época. E não é isso, é eu hoje, não eu da época, né? Porque é normal que na época você tome decisões como disse, com a limitação de não saber o que vai acontecer. Mas hoje eu sei. É muito mais uma espécie de retorno sobre experiência, né? O que que eu aprendi a ponto de fazer coisas diferentes se eu tivesse a oportunidade de fazer? Então, hoje, eu sabendo que eu sei, o que teria feito diferente? Porque se depois de tantos anos, convenhamos, né, se eu não aprendi nada, não aperfeiçoei absolutamente nada e continuo sendo a mesma pessoa, eu acho que, ao meu ver, isso é lamentável, porque todo mundo concorda que ninguém nasce sabendo. E se a gente, além disso, ainda passa a vida inteira sem aprender, pô, pelo amor de Deus, a gente não vai em lugar muito longe, né? E aí, nesse mergulho do tempo, né, eu aprendi muito sobre eu mesmo. Que tipo de decisões que eu me orgulhava de ter tomado e achei que eu teria mudado. Olha só, minha ideia era olhar para trás lá com meus 80 anos e fazer esse tipo de julgamento. Mas espera aí, por que eu não posso fazer um desde agora, né? Começar agora e ir vendo o que que dá certo e o que não dá. E aí eu vi que a maior parte das coisas que eu teria mudado eram decisões que estavam muito mais ligadas às escolhas puramente de curto prazo, meu. E tudo que era um prazo maior valia mais a pena, né? Enfim, depois disso eu comecei a desenhar meu futuro. A minha intenção era criar um roteiro, né, um roteiro de um filme, um roteiro da minha vida, né, uma espécie de biografia do que ainda estava por vir. É claro que eu discuti bastante com a Alice, né, para que a gente pudesse alinhar os dois, o nosso futuro, e que tudo se encaixasse no lugar devido, numa sequência mais ou menos lógica, né, e buscando estar sempre remando a favor da maré, né, usar sempre a maré ao meu favor. E a gente decidiu que Biarritz ia se encerrar ali, né? Que o foco naquele momento ia ser na nossa carreira. A gente tinha 30 e poucos anos, a gente tinha investido bastante nas nossas carreiras, academicamente, profissionalmente, tudo. E que grandes centros econômicos como Londres e Paris fariam mais sentido para aquilo ali. Era uma pena, né? Deixar Biarritz e tudo, todo aquele sonho que a gente tinha vivido, mas era uma decisão, de novo, não é o que eu queria na vida, era o que eu estava decidindo que eu acho que faria mais sentido. E era uma decisão de longo prazo, não de curto. Eu acho que tudo tem o seu lugar na vida, né? Se a gente organizar, se a gente colocar tudo de uma forma organizada, o risco é da gente, às vezes, escolher tomar decisões de curto prazo e depois acabar se arrependendo. Então, estava na hora de começar o plano, né? Eu acho que até hoje a gente continua ajustando o plano, mas é decidir a direção, decidir o caminho, né? Decidir de grosso modo, não é se perder no que eu quero, é decidir olhar a praia no litoral que você quer chegar, decidir que é aquele lugar e se colocar a nadar, independente das mudanças da maré. Aliás, se a maré mudar, usa ela sempre a seu favor, tenta estar sempre remando a favor da maré, mas não muda a sua direção. A direção tem que estar bem definida. Esse é um plano de vida, um roteiro para a nossa vida. Seja o designer da sua própria vida. E a sua vida vai ser mais produtiva nesse caminho. Sempre a favor da maré. A todos um grande abraço.